Ah, na verdade, existe um conselho que vem acompanhando todos os dados estatísticos aí que se refere à saúde. Desde o número de respiradores, número de casos e grau da doença em algumas regiões. E a somatória desses três itens em algumas regiões obrigou o governo do estado a tomar algumas providências, restritivo, não é um lockdown, porque as áreas de abastecimento continuam funcionando, a infraestrutura, como já foi no começo. Mas essa medida teria que ser tomada e claro que vai ser avaliada pela saúde e pelos órgãos técnicos do estado, para que num prazo aí de 14 dias isso possa ser reavaliado. E claro que a intenção do governo é que nós possamos retornar. Isso é uma balança que nós temos que cuidar da vida, principalmente, e da saúde, mas também da economia, porque senão torna inviável a sobrevivência dos comércios e das pessoas.
Perfeito, ou seja, não é um lockdown porque algumas atividades essenciais seguem trabalhando, é isso?
Sim. Como foi no começo da pandemia, 4 meses atrás, o estado do Paraná não fechou. Tudo ao contrário, o estado do Paraná tem batido recordes aí na agricultura, no Porto de Paranaguá, na Ferroeste, o transporte continuou funcionando, algumas indústrias, área de construção civil, enfim. Voltamos agora lá exatamente porque muitos setores foram sendo liberados e, infelizmente, não houve bom senso nesse sentido. Os casos da doença começaram a aumentar e chegou um momento que, se não tomar uma atitude, o número de mortes vai aumentar muito, porque haverá vai colapsar o sistema de saúde e aí não haverá um respirador quando uma pessoa estiver na fila de um hospital.
Faltou bom senso por parte da população, Hélio?
Não, o povo paranense é um povo trabalhador, um povo ordeiro. Na verdade, tudo ao mesmo tempo não podia acontecer. E foi mais ou menos isso, foi uma questão estratégica agora, porque a doença se comporta de formas que ainda não se imaginava que pudesse retornar e ter um contágio tão grande quanto está tendo ultimamente. Então é só mais um ajuste, mas o povo paranense é um povo ordeiro, um povo que está sofrendo muito com isso, aliás, todos nós, não é uma doença, então ninguém inventou isso, nós vamos ter que conviver com ela e passar por ela, e todos juntos. Entendemos o sofrimento de muitas mães que perderam filhos aí nesse momento, e famílias que estão lutadas, e isso nos entristece muito. Então é com muita dor no coração que eu vi o governador hoje tomando algumas atitudes, muito entristecido desde o começo da sua fala e no final se emocionando, até porque ele está muito preocupado com o povo paranaense.
Perfeito. A gente conversa aqui na Difusora com o superintendente de esportes do estado do Paraná, Hélio Virbinski. Hélio, se tratando exatamente sobre o esporte paranaense, que já estava sendo afetado pelas medidas restritivas. Agora, com o novo decreto, é afetado ainda mais, é isso?
Olha, é verdade, porque claro que o esporte tem todo um conceito em discurso que é ajudar na saúde, na educação, na segurança, enfim. Mas, principalmente, é para proteger a vida. Então, se nós já tínhamos dificuldades, nós temos mais ainda, porque a maioria dos nossos esportes eram vinculadas às escolas do Paraná. Tendo em vista que hoje seria muito arriscado a volta às aulas, e fala-se numa possível volta, e começou a se discutir na semana só a partir de agosto, então, até lá, o esporte permanece parado, vamos dizer assim. A não ser pelo pacote que nós lançamos aí na semana passada, é de retomada. Mas essa é uma retomada, não é uma retomada dos esportes coletivos ao mesmo tempo. É uma retomada do financiamento de projetos esportivos através da Lei de Incentivo ao Esporte. Contemplamos aí 140 projetos pela Lei de Incentivo com 8 milhões e estamos lançando um segundo edital agora de 8 milhões e meio para atender mais 150, 200 projetos esportivos, para que possa haver uma oxigenação aí no meio esportivo. Estamos lançando essa semana também a Liga Escolar, e a Liga Escolar são, vamos fazer uns jogos escolares virtuais, né, para dar entretenimento para a nossa criança e atender 100 mil jovens aí, é a nossa pretensão, que são jogos para desenvolver a mente e também trazer entretenimento às famílias. Além disso, um EAD de gestão pública, né, que também lançamos agora esse EAD, para que possamos atender aí 300 ou 400 pessoas do meio esportivo para cuidar da capacitação. É um curso que vai valer como pós-graduação e para extensão para quem não tiver curso superior. Enfim, nós estamos tentando nos reinventar com novas ideias, com criatividade e mantendo ainda o pouco dinheiro que existe.
Perfeito, ou seja, são alternativas que as autoridades vão criando neste momento de pandemia para poder oferecer à comunidade. Agora, Hélio, se tratando, por exemplo, de competições como o Campeonato Paranense de Futebol, Campeonato Paranense de Futsal, se trabalhava com algumas datas previstas para o retorno. Estas datas agora também são adiadas novamente?
Olha, nós vamos acompanhar, nós lançamos também dentro desse pacote as competições em parceria com as federações. Os Jogos Abertos do Paraná era uma competição feita por equipes de municípios, município contra município. E nós também estamos inovando agora para que possamos ajudar as federações a fazer essas competições. É o caso do futebol de salão, basquete, todas as competições semiprofissionais, vamos dizer assim, né? E a nossa pretensão é que isso aconteça depois de agosto, início de setembro, dentro de um protocolo de saúde. Então, é assim que nós estamos tratando, para que o pouco que tem seja dividido pelo governo do estado junto com os presidentes de federação. Então, nós imaginamos alguma coisa para lá. Quanto ao futebol profissional, ele é diferente das instituições amadoras. Porque o futebol profissional pode pagar a testagem dos atletas, podem pagar equipes epidemiológicas e sem torcida, etc., traria um pouco risco, vamos dizer, ao torcedor, tendo em vista que nós não teremos torcida no estádio. Mas traria muito risco aos seus próprios atletas, que eu acho que é o grande patrimônio de cada clube, é o seu atleta. Né? Essa semana o Atlético Paranaense fez a testagem aqui e vários atletas testaram positivo. Né? Isso tem acontecido pelo Brasil inteiro. Então, nós preferimos tratar isso com muita tranquilidade, com muito respeito aos clubes, aos jogadores e, claro, a volta aos treinamentos, ela deve acontecer em breve, mas eu acho que competição só quando a gente tiver segurança que todos estarão seguros e protegendo a vida.
Uma data, por exemplo, de Campeonato Paranense antes de setembro, com as novas medidas, então fica complicado, é isso?
Não, eu não posso precisar uma data, porque quem decide isso é o secretário da Saúde, o Beto Preto. E o Beto Preto está lá com uma equipe de epidemiologistas, de médicos, de estudistas, conversou com o presidente Hélio Cury, da Federação Paranaense, e estão tratando, aliás, com muito bom senso, viu, diga-se de passar. Todos os clubes estão entendendo que não adianta precipitar, como outros estados fizeram, porque senão nós vamos colocar em risco muitos jogadores e muito, enfim, que representam quase que a totalidade do patrimônio do clube.
Perfeito. E aí, como o senhor comentou, o futsal já sempre é mais complicado porque ele tem as suas características próprias, principalmente pelo fato de ser um lugar coberto, não é, Hélio?
Os outros esportes são esportes de maior contato em lugares fechados e cobertos, como é o caso do futebol de salão. Eu tenho muito respeito pelos atletas de futebol de salão e eu fui jogador de futebol de salão no passado e é com muita dor no coração que eu vejo muita gente perdendo patrocínio, perdendo e atletas perdendo contratos e os clubes passando toda a dificuldade do mundo. Nos últimos anos, o futebol de salão do Paraná cresceu muito, inclusive aí na região, que tem grandes representantes. Mas nós temos que tratar com toda a responsabilidade também que o momento exige. Nós não podemos liberar uma competição de tanto contato assim, e talvez para atletas mais jovens não tenha tanta consequência, mas os atletas tem família, vão para casa, tem pai, tem avó, quer dizer, seria muito difícil precisar algo assim, colocando em risco a vida de todos.
Perfeito. Hélio, muito obrigado por sua participação conosco aqui na Difusora.
Conte sempre, Guilherme. Um abraço a todos aí.